Medida protetiva revogada. Era tudo mentira. E agora? Como fica? Esse processo vai acabar? Isso vai ficar no histórico criminal do suposto autor do fato? Ou seja, daquele que a suposta vítima diz que cometeu um crime e, na verdade, ele não cometeu crime nenhum? Por que que essa medida, então, foi deferida? Como que funciona essas questões de lei de violência doméstica? Fica aqui comigo, assiste até o final, que você vai entender hoje tudo sobre isso. Fala, meu caro Beni, fala, minha cara Beni, sejam muito bem-vindos, um prazer estar com você. Como vocês sabem, nós estamos caminhando para ter vídeo no canal quase todos os dias. Nós temos a terça empresarial, quarta-feira nós temos os vídeos sobre regularização de imóveis e inventário, onde a gente fala sobre as questões extrajudiciais, inventário no cartório, uso capião no cartório com o Dr. Felipe Guerra. Terça-feira nós temos terça empresarial com o Igor Lavrador, quinta-feira quintas de família com Maria Helena Seabra e na sexta-feira nós temos a defesa do homem na violência doméstica com o Dr. Daniel Crespo. Então, vamos lá, doutor. Primeiramente, seja bem-vindo mais uma
Obrigado,
vez.
Obrigado, doutor Marcelo.
Hoje a gente vai falar sobre um tema mais técnico, mas que as pessoas elas querem sim saber sobre isso, entender como isso funciona, e a gente está aqui para falar sobre isso. O Daniel ele tem ampla experiência aqui na área, já está conosco há mais de 5 anos, centenas de casos da Maria da Penha já resolvidos aqui no escritório. E vamos lá, primeiro de tudo, o que, que é essa bendita da medida protetiva? Explica para o leigo que está nos assistindo, para que ele possa entender.
Então, Marcelo, uma medida protetiva ela é uma medida cautelar que ela visa assegurar a integridade física e psicológica da suposta vítima. Isso é uma medida protetiva. O juiz ele vai analisar, ele vai ver... Ele recebe ali o pedido da medida protetiva, ele vê o seguinte, ele sente que a vítima está correndo risco, tanto físico, não, às vezes não é nem só físico, de lesão corporal, às vezes até psicológico mesmo, sabe?
A gente tem um vídeo aqui falando sobre violência psicológica, aconselho que vocês assistam.
Isso, entendeu? Então assim... Isso entra também no cálculo, né? Isso entra também na decisão, isso pesa na decisão também, né?
Então, a medida protetiva nada mais é do que uma medida deferida por um juiz para proteger uma mulher de uma eventual, de uma suposta violência que ela possa estar sofrendo dentro ali do ambiente familiar. Correto?
Isso, ou na iminência, né?
Ou na iminência, né? Vou sofrer uma ameaça.
Isso.
Né? Vou te matar.
Isso.
Né?
Enfim, isso.
Tá. Ok. Agora, por que que muitas vezes a gente, até aqui mesmo no escritório, a gente vê que uma medida protetiva, ela é deferida com pouca carga probatória, ou seja, com poucas provas. A mulher simplesmente chegou lá, não tem nenhum exame do ML, e aí a medida protetiva ela já é deferida. Por que que isso acontece?
Excelente pergunta, Marcelo. Isso é uma pergunta que muitos clientes eles vêm pra gente. Pô, ela foi lá na delegacia, falou só, deram a medida protetiva com base na palavra dela. Então, na Lei Maria da Penha, a palavra da suposta vítima, ela tem um valor diferenciado, né? Porque os tribunais superiores, eles consideram que, como são crimes em tese, né? Crimes em tese cometidos entre quatro paredes ou em ambientes mais reservados, né? Dentro de casa, no ambiente doméstico, eles acabam considerando, dando muita ênfase à palavra da suposta vítima. Agora, é claro também que depois aí entra o trabalho também do advogado, né? De trazer outros elementos probatórios para mostrar que não, aquilo ali não é daquela forma como foi alegado pela suposta vítima.
Sim, perfeito. Ou seja, na verdade, a gente foge ali daquele A gente não, a mulher não tem a questão da valoração da prova, né? A palavra da mulher, ela é... A gente não tem um rol taxativo de provas, né?
Isso.
A palavra da mulher, ela vale mais do que, às vezes, até uma prova contrária. Então, a palavra da mulher é que vai valer.
Isso,
né?
Isso. Acaba que, na Lei Maria da Penha, a palavra da mulher, ela tem um peso diferenciado, né? A gente não tem um sistema tarifário de provas no processo penal, mas a Lei Maria da Penha, ela criou uma situação bem sui generis, né?
Uhum.
Bem à parte, né, do direito. Por quê? Estabeleceu que, nesse caso, a suposta vítima, a palavra dela tem um peso diferenciado. Inclusive, os tribunais superiores, isso é uma coisa muito interessante, eles levam isso tão a sério que eles decidiram o seguinte, que não, para haver uma medida protetiva, eles não precisam nem de inquérito ou ação penal. Ou seja, você tem uma medida protetiva...
Que é um processo à parte.
À parte. Uhum. À parte. Então você não precisa ali... Ah, não, mas na delegacia não deu em nada. Na delegacia eles arquivaram... Foi arquivado na no, a ação... Não foi extinta por falta de provas. Mesmo assim, pode haver a medida protetiva ainda. É incrível, mas existe previsão para isso.
Isso pode ocorrer, infelizmente.
Isso pode acontecer, infelizmente.
Infelizmente, em alguns casos.
Sim.
Né? Em outros casos, não vamos generalizar aqui o negócio.
Sim.
Bom, se você está gostando desse vídeo, eu vou pedir para você compartilhar. Manda lá no grupo do Facebook, manda lá no grupo do WhatsApp, porque muitas pessoas não sabem o que é uma medida protetiva e também não sabem o que deve ser feito para revogar essa medida protetiva. Então, manda lá. Tenho certeza que tem muita gente aí que precisa entender e saber como isso funciona. E como que é possível revogar essa medida protetiva? Tem recurso para revogar a medida protetiva?
Então, a gente pode contestar o que foi alegado pela suposta vítima, né, inicialmente, né? E a gente pode pedir a revogação da medida protetiva, parcial ou total.
Uhum.
Às vezes, tem muitos casos, né? Às vezes
A gente já teve casos aqui das pessoas que trabalhavam no mesmo local, lembra?
É, justamente, entendeu? Que trabalhavam no mesmo prédio e aí ele falou, poxa, eu vou ter então que pedir demissão. Era até funcionário público, vou ter que pedir exoneração, porque ela trabalha no mesmo prédio, só a diferença de andares. Então ele falou, olha, eu não quero ter contato com ela, não quero me aproximar dela, só que eu preciso trabalhar. Então a gente explicou para o juízo essa situação, uma situação muito própria, muito delicada. Falou, olha, eles trabalham no mesmo prédio, só que em andares diferentes. E o juiz concedeu, ele revogou parcialmente a medida protetiva, tendo em vista que
primeiro que não existia risco.
Não existia risco, justamente.
Não existia risco.
Não existia risco.
E o segundo, porque a pessoa precisa trabalhar, né?
A pessoa precisa trabalhar, justamente. Então, como é que você vai afetar até... Havia até menor de idade envolvido, você vai afetar o sustento do menor de idade, sustento da pessoa por conta da medida protetiva. Então, ficou totalmente inviável. A gente conseguiu comprovar isso, foi revogada a medida protetiva no tocante à questão da aproximação. Foi relativizada essa questão por causa do ambiente laboral, né?
Sim. E Daniel, olha só, outra pergunta também que a gente recebe muito se isso tudo for mentira, primeiro, vai ficar no histórico criminal? É possível entrar com uma ação de danos morais, denunciação caluniosa? Fala um pouco mais sobre isso aqui, professor.
Ah, essa é uma excelente pergunta também. A gente recebe muito esses questionamentos, né? Então, sendo provado que não é verdade, que aquilo ali não aconteceu, né? Havendo uma ação, porque o que acontece? Dentro da medida protetiva em si, a gente não vai discutir ali o mérito, a gente vai discutir se existe necessidade ou não. A gente até, às vezes a gente até consegue a revogação da medida protetiva, porque a própria suposta vítima retoma o contato com o suposto autor do fato. Então a gente demonstra, olha, ela não tem medo dele, ela não quer não existe necessidade de medida protetiva. Aqui, ó, ela que está mandando mensagem para ele, ela que está procurando ele. É claro que, nesses casos, a gente orienta o cliente a não responder. Ah, está com medida protetiva, ela está mandando mensagem? Não responda. Mas nos mande que a gente vai juntar no processo, mostrando que a medida protetiva não tem razão de ser, porque medida protetiva que é para resguardar a suposta vítima está procurando o suposto autor do fato, então não tem o menor sentido isso, não tem o menor cabimento. Esse é um caso.
E sobre ficar no registro criminal?
No caso, não havendo condenação, não vai aparecer ali naquela pesquisa ali para civis, para pessoas aqui, empresas, etc. e tal. Para a justiça, o Ministério Público, a polícia, até aparece ali quando eles jogam ali o registro.
Uhum.
Mas não vai aparecer, por exemplo, não vai haver óbice de emprego, de nada disso. Isso aí não vai constar na ficha aqui fora. Só para efeito da justiça vai mostrar que foi revogado e tudo, a medida protetiva, pá, né? Mas não vai constar para emprego, né?
Perfeito, perfeito. E em relação à indenização, à denunciação caluniosa?
Cabe sim, né? Em relação à denunciação caluniosa, se ficar comprovado que não foi aquela pessoa, não foi o suposto autor do fato que cometeu aquele crime ou que o fato não existiu, cabe a denunciação caluniosa. A gente já conseguiu até em sede policial. O procedimento começou o nosso cliente como acusado e ele terminou como vítima. Uhum. Porque a autoridade policial indiciou direto na denunciação caluniosa a suposta vítima, que na verdade estava querendo tirar vantagem financeira do nosso cliente. Uhum. Nesse caso, um caso mais recente, eu até lembro bem que ela disse que em sede policial que ela foi arremessada contra uma cristaleira, só que não se cortou, e depois o cliente mandou foto atualizada ali e tudo. A cristaleira intacta,
sim,
ali e tudo.
Lembro
Ou
disso.
Seja, né, uma coisa até bem curiosa. Uhum. E aí a gente demonstrou isso em sede policial, e aí ela foi indiciada por denunciação caluniosa.
Isso é até um tema pra gente falar num próximo vídeo. Mas hoje a gente acho que a gente falou bastante sobre esse tema. Se você tem dúvidas sobre esse tema, deixa aqui nos comentários. Coloca lá a sua opinião, o que você acha sobre isso. Aproveita, curte esse vídeo, a gente está entregando muita informação legal aqui. Bom, pessoal, a gente chegou aqui ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Lembra de curtir e se inscrever no canal, porque toda sexta-feira nós falamos sobre a defesa do homem na Lei Maria da Penha. Fica aqui com a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!